It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Pode Porco é massa, mais uma live do Pode Porco, começando uma semana, iniciando mais uma semana hoje, um dia especial aqui pro Pode Porco é massa, afinal o Palmeiras joga na segunda-feira, né? Então hoje tem Verdão, passamos um final de semana aí sem Palmeiras, como é estranho passar um final de semana sem Palmeiras, mas hoje tem Verdão e isso é o que interessa. Antes de falar com os nossos ilustres convidados de sempre aqui, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, seguir o Pode Porco nas redes aí também. Quem puder acessar nosso site, toda semana tem texto novo lá. Quem quiser se tornar membro do canal também é só colar lá no nosso site. Então é isso, o recado dado. Assistam o Pode Porco com o Conca também, que está no ar aí desde quinta-feira. Programa muito bom. Diversas informações sobre o Mundial de 2025. Muita opinião legal do Conca, que vive hoje lá nos Estados Unidos, essa paixão de longe, né? Mas é um ilustríssimo palmeirense, foi setorista do Palmeiras por anos também, então prestigiem nosso trabalho. Tem a do Paulo Turra também, que está aumentando os números aí, foi muito boa também, enfim. E essa semana tem um convidado muito especial, que eu tenho certeza que o Dr. Paulo Massini comemorou muito o gol dele pelo Verdão, mas depois a gente dá mais alguns spoilers. E é isso. E aí, Massa? Hoje é dia de Palmeiras e São Paulo. Como anda esse coraçãozinho, hein?
Bom dia. Beijo, Renata. Bom dia para você também. Renata tá saindo aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia, Pó de Porco. Bom dia, João Francisco. Bom dia, Kim, Kim, Kim. Bom dia, meus amigos. Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Vou começar o programa hoje falando de um livro, no nosso momento cultural aqui no Pode Porco. Pode Porco também é cultura. Você que não leu esse livro, leia No Gramado em que a Luta o Aguarda, que eu começo as minhas lives falando disso, que é um livro do Michel Zaramella, tem vários prefácios, enfim. Esse é um livro que vai explicar para você direitinho, tem uma pesquisa bem feita aqui a respeito da origem do Palmeiras e essa maldição agora que os caras estão querendo impor em cima do Palmeiras. O Palmeiras é um clube, é uma torcida racista, é um time é um time isso, é um time aquilo, não tem mais o que falar, né? Aí fica arrumando essas tretas aí, né? Mas é isso, queria indicar para vocês o livro, tá? Quem tem conhecimento não fica pagando por aí, né? Não fica passando pano por aí, então adquira conhecimento para você formar sua própria opinião. Hoje é dia de choque rei e o Palmeiras vai treinar agora de manhã, Gabriel. Agora de manhã vai ter aquele chamado treino de ativação, que é o Abel coloca os caras no campo lá e dá uma mexida, quem vai, quem não vai, para onde vai, como é que fica, né? Depois daquele bálsamo, daquela virada espetacular lá na altitude, né? A gente espera que o Palmeiras alcance, dê o clique, né, para a temporada, porque precisa. O Campeonato Brasileiro está uma guerra, uma luta, um monte de resultado que a gente não espera, um monte de jogo difícil que a gente acha que vai ser fácil, né? Um monte de favorito caindo pelas tabelas. Tem muito jogo duro no Campeonato Brasileiro, tabela super achatada, quer dizer, o Palmeiras está lá, né, em 14º lugar, com 4 pontos, está a 3 pontos do quarto colocado, né? E se ganhar, fica a 2 pontos do líder, que é o Botafogo. Olha só, vejam só. Botafogo do Arthur Jorge fazendo um bom início, né? 3 vitórias aí. Uma derrota, 3 vitórias. Campeonato Brasileiro não pode vacilar. Você tem até a 10ª rodada para fazer uma boa largada. E esse é o quarto jogo. O Palmeiras tem 2 jogos em casa, e só ganhou, e só em um empate, né? Não ganhou nenhuma. Perdeu do Inter, empatou com o Flamengo. Então, em termos de resultados, o Palmeiras está devendo o resultado e vai ter que jogar futebol hoje para sair do Morumbi com bom resultado. É isso, São Paulo com técnico novo, né? Quando chega técnico novo, sempre dá uma mexida, os jogadores ficam mais, né, mais ligados, quem não está tendo oportunidade joga um pouco mais, corre um pouco mais, mas a gente tem que pedir ao Palmeiras que tenha um bom jogo, faça um bom jogo, porque o resultado vai vir. É um time muito consistente, é um time muito bom, esse time do Palmeiras. Não tenho mais, não, nunca tive motivo para duvidar do time. Agora, tem algumas questões difíceis, né? Hoje é dia 29 de abril, nós estamos indo para o mês 5 e o Palmeiras perdeu 2 jogos. É um negócio espetacular. Antes que me tomem como passapano, isso, aquilo, quero dizer para vocês o seguinte: a minha dúvida é se o Luiz Guilherme vai de começo ou vai entrar no segundo tempo no lugar do Veiga. O resto, acho que a gente já sabe o que vai acontecer, né?
Eu acho que tem outras dúvidas aí, né, Massa? Principalmente a questão dos três zagueiros, né? Tem que ver o que o Abel vai pensar para esse jogo, se vai manter os três zagueiros, se volta o Murilo pro time, né? Se mantém o Luan, se joga com o Rocha. Acho que a torcida tá bem cansada dessa dobra de laterais, né? E queria ver um time um pouco mais agressivo, né? Tem Lázaro aí que pode ser titular. Enfim, a gente vai falar mais para frente da provável escalação. Mas, Greginho, como tá o coraçãozinho aí hoje? Clássico no Morumbi, primeiro clássico depois daquele choque rei bem polêmico pelo Paulista, né? As duas diretorias já se reuniram, parece que o Abel vai dar coletiva hoje. Que tenhamos pelo menos um jogo com guerra somente dentro de campo, né? Que não tenhamos cenas lamentáveis dos dirigentes, principalmente os dirigentes do São Paulo, né, Greginho? Bom dia.
Bom dia, palestra aí. Dia de jogo é sempre dar aquela adrenalinazinha a mais, né? E clássico, então, mais ainda. A gente sabe que Campeonato Brasileiro, todo jogo é importante, mas dentro desses 10 primeiros jogos, como o Massa falou, acho que até pelas duas derrotas aí, é muito importante hoje fazer um bom jogo, né? E tentar buscar os 3 pontos, porque do lado de lá é um trabalho começando, né? E a gente tem no comando aí um líder com 3 anos de trabalho. Tem as nossas dúvidas, né? Como é a nossa primeira live aí, pós-jogo da Libertadores, não tenho como nesse abre não destacar mais essa vitória histórica, né? Que, enfim, dessa dinastia que a gente vem vivendo com Abel, um jogo que era o jogo. Foi o jogo mais difícil do ano do Palmeiras, né? Enfrentando também uma altitude, também um menino, né? O Kendrick Páez, que eu confesso não tinha visto nenhum jogo completo dele, bagunçou nosso time no primeiro tempo. E aí,
Eu avisei que o moleque era bola.
é verdade, avisou mesmo. E o Palmeiras teve muita, né, resiliência de se manter em campo, de acreditar, de entender, de, enfim, seguir aí as estratégias. Claro que, né, a galera gosta aqui também dessa mudança, de pegar no pé do Abel em relação às escalações. Ele só vai bem nas mudanças porque muita gente falou aí, até o José Donizete, que sempre acompanha a gente, também comentou, só acertou nas mudanças porque errou na escalação, né? Eu também acho que na quinta, na Libertadores, talvez ele pudesse ter mesclado um pouco mais para começar o jogo, mas o importante é no final dos 90 minutos ter dado certo, mesmo com a vitória histórica de virada aí, acho que deu certo, os meninos entraram muito bem. Que bola açucarada que o Flaco Lopes deu, né, no gol no gol do Lázaro também, vale esse destaque. E, enfim, uma semaninha aí diferente com o jogo na segunda-feira de um Campeonato Brasileiro que a CBF não tem ajudado muito na escolha dos jogos, nos horários, né? A gente sabe que tem isso, mas é essa estrutura para todo mundo. E vamos torcer aí para desempenhar um bom futebol nessa segunda-feira, porque eu quero muito o Campeonato Brasileiro, o tri seguido. Vai ser cabeça por cabeça. O Campeonato Brasileiro, cada vez mais, é um dos mais disputados do mundo. E assim, não tem muito como prever. Você vê o Inter empatando em casa com o Atlético Goianiense, você vê um Flamengo perdendo para o Botafogo. Enfim, é muito aberto e todo jogo importa.
Boa. Jutalá tá falando aqui, ó, um jogo que nos ensinou a não cornetar no intervalo. Pois é, massa, mas o palmeirense é corneta de natureza, né? E se o Palmeiras fizer um primeiro tempo tão abaixo hoje de novo, vai vir corneta pesada no intervalo, né, massa? Porque a gente quer ver o time desempenhar, a gente sabe que o time pode desempenhar mais, né? E quando a gente vê o Palmeiras apresentando o que apresentou lá no primeiro tempo contra o Del Valle, realmente... não tem como a gente não criticar, né? O time foi irreconhecível ali naquele primeiro tempo. Eu não lembro de um jogo em que o Palmeiras ficou tão pouco com a bola, né? Talvez só contra o Chelsea, que o Palmeiras não conseguiu ter... Que o time adversário teve um domínio tão grande sobre a gente. Então, acho que a corneta da torcida é mais do que compreensível. Agora, sobre dúvidas sobre escalação, Massa... Zé Rafael treinou ontem, né? Apareceu nas fotos do treino com o elenco ali. Você acha que o Zé pode voltar a ser relacionado hoje? Zé Rafael que não joga desde a final do Paulista, né? O título ali contra o Santos. Você acha que o Zé pode voltar hoje ou não, Massa?
Acho que ele pode ser relacionado. No time, acho que não, cara. Porque ele tá fora de ritmo, né? Tá sem ritmo e essa é uma boa discussão. Outra, né? Que o elenco do Palmeiras está colocando para 9 para o Abel. Nesse momento, o Rios está jogando mais que ele, né? Até porque ele está fora. Então, acho que ele pode e deve ser relacionado. Se for o caso, ganhar alguns minutos, né? Mas ele tem que, sim, sem dúvida nenhuma. Se ele estiver legal, tem que voltar. Vai para o banco, senta no banco e bora. Entendeu? Pode ser útil, pode entrar no segundo tempo, pode ir readquirindo o ritmo. Conhecendo o Abel, como a gente conhece, dificilmente ele vai colocar o Zé Rafael no campo hoje, entendeu? Acho que é uma boa sacada para ele também conversar com o Zé e falar, meu, vai voltando aos poucos, porque não dá para você voltar e assumir titularidade, jogo contra o São Paulo. Então, é bem provável que ele possa ser relacionado, mas que fique no banco de reservas.
Boa, agora Greginho, a pergunta que não quero calar, que o Rodrigo De Lasso comentou aqui, eu já dei minha opinião nas minhas redes sociais, né, para mim, quem me acompanha lá sabe, mas eu quero saber de você. O próprio Abel admitiu na coletiva contra o Del Valle, né, que foi o jogo mais difícil para ele, foi um dos jogos mais difíceis para ele escalar o Palmeiras, né, ficou indeciso entre apostar na garotada ou apostar mais na experiência ali. Mas para mim tá nítido que o Veiga merece um descanso, cara. Ah, não é a questão de, fora Veiga. Não, 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 a gente respeita o Veiga demais. Sabe o tamanho que o Veiga tem na história do Palmeiras. Um dos maiores, para mim, depois do Divino, o maior meia da história do clube, né? Mas, na minha visão, não passa por um bom momento. Também por essa questão da maratona de jogos. Precisa de um descanso. E eu iria hoje com o Luiz Guilherme. Eu quero saber de você. Quem joga nesse meio campo do Palmeiras... Eu quero a sua opinião e o que você acha que o Abel vai fazer.
Até vale também a pergunta anterior do Zé, né? Assim, todo mundo nesse time quer jogar, né? Acho que quem joga, quem veste a camisa do Palmeiras quer ser titular, quer jogar o máximo de minutos possíveis. O exemplo disso é o quanto o Dudu deve estar treinando para querer voltar, porque faz tempo que não joga, né? Mas... Enfim, o Abel tem que ter a escolha final. Não acho que é fácil fazer essa gestão de elenco. Acho sim, concordo com o Massa que o Zé deve ir para o jogo, mas no banco de reservas. Não sei se vem jogando, né? Até por estar voltando de lesão. Mas conhecendo o Zé, ele quer ir para o jogo, ele quer ir para o sparring, quer ir para a trocação, né? Sabe o tamanho do jogo, então quer estar em campo. Em relação ao Veiga, e aí, assim, eu na live pré-jogo na Liberta, até brinquei, falei do time B e tal, mas a gente sabe, o Abel sempre vai querer entrar com o melhor, e aí na cabeça dele até pré-jogo da Liberta, ele ficou com essa coisa na cabeça, põe os meninos e tal, e ele ainda é convicto que o melhor são, o time mais sólido dele é aquela espinha dorsal que a gente já conhece, muitas vezes com a dobra na lateral, né? Eu não sei o que esperar muito do São Paulo, porque eu acho que o Abel também molda o jogo pensando no adversário. E o adversário está se reformulando, né? Foi buscar uma vitória aí no último jogo. E também teve uma vitória no meio de semana na Libertadores. Mas não sei como eles vão vir. Eu acho que o Abel mantém o Veiga, tá? Eu acho que o Abel vai manter o Veiga. Não sei, me surpreenderia se ele tentasse achar um espaço para o Luiz Guilherme. Talvez não indo com o Flaco, mas eu acho que ele vem de Veiga sim, tá? E ele vai manter o padrão aí principal. E aí, talvez um Luiz Guilherme, porque assim, a gente tem que entender, eu não sei o que o Massa acha, que vocês acham também, mas o jogo são 90 minutos, por exemplo. Às vezes é estratégico também começar com um jogador e botar o outro para mudar o jogo, para pegar um time mais cansado. E aí eu não sei se isso, né, se a galera aqui do chat acha também que o Luiz Guilherme tem mais o perfil de mudar um jogo num segundo tempo, entrando ali aos 60, 65 minutos, do que o Veiga. Quem que tem mais esse perfil? Porque o jogo a gente sabe que, principalmente clássico ou jogo grande, começa mais estudado, né? Então, o segundo tempo talvez tenha mais brechas, mais espaço no campo para o Luiz Guilherme desempenhar um melhor futebol. Então, eu acho que eu tô com o Abel. Não sei se é isso que ele vai fazer, mas eu acho que Veiga no primeiro tempo, Luiz Guilherme no segundo.
Boa. Massa, eu queria te perguntar, porque assim, hoje o Endrick faz o seu último clássico pelo Palmeiras, né? Infelizmente, está acabando a história de Endrick no Palmeiras, pelo menos nessa primeira passagem, né? Que tomara, a gente vai torcer muito para que um dia ele retorne, mas está acabando, daqui a pouco ele vai para o Madrid, hoje faz seu último clássico. E, cara, eu queria muito ver um dia o Palmeiras jogando com o Endrick, Estevão e Luiz Guilherme ali. Nossa. No ataque. Acho que nossa torcida mereceria, né? Um joguinho, pelo menos, nossa, na Copa do Brasil. Será que é muito distante a gente imaginar os três jogando junto no Palmeiras, Massa? Será que... porque eu acho que seria também um presente... Além de ser um presente para a torcida... seria a consolidação dessa base tão campeã e esse trabalho tão sensacional do João Paulo Sampaio. Enfim, eu tenho esse sonho de ver os três atuando juntos ainda num jogo assim como titular, né? Acho que os três já chegaram até a atuar juntos em certo momento de algum jogo. Mas eu também tenho essa opinião do Egídio aqui. Eu acho que o Palmeiras respeita demais o São Paulo, principalmente dentro do Morumbi. Mas enfim, fale aí, Massa. É muito conservadorismo ou não?
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Cara, pergunta difícil, né? Porque o que parece para a gente conservadorismo, teimosia, para ele parece, para o Abel é convicção, sabe, cara? Então a gente fica meio que correndo em volta do rabo aqui fora, né? Dando volta. Porque o futebol está muito fechado, muito. Você não consegue conversar com ninguém, não consegue falar com ninguém, manda mensagem para Deus e o mundo, ninguém te responde. É difícil ter informação para passar para o torcedor do Palmeiras, né? Acho que a gente faz um trabalho de formiguinha, né? Mas importante para conversar com os palmeirenses que acompanham, que consomem o Palmeiras e estão aqui na mídia acompanhando a gente. É muito complicado, porque ficou, para mim tem uma evolução e um aprendizado do Abel. O que ele está fazendo com o Estevão, ele não fez com o Endrick, né? O Estevão foi campeão... O Estevão foi campeão brasileiro já em campo contra o Cruzeiro ano passado. Ele tem colocado o Estevão, ele colocou o moleque lá contra o Bragantino, jogo duro. Ele colocou contra o Liverpool, um jogo que o Palmeiras estava a ganhar, né? De cara, o Palmeiras saiu perdendo. Né? Ele titular, manteve o menino em campo. sabe? Então, acho que tem uma evolução. Eu queria perguntar isso a ele, só ele pode responder, porque essa cultura europeia do coletivo, isso você pega, isso é muito enraizado no português, né? Na cultura portuguesa. Por exemplo, você vai, tem uma amiga que mudou recentemente para Portugal, e as filhas, onde as filhas vão estudar, ela foi numa escola, e o diretor falou assim, suas filhas, aqui em Portugal, nenhuma criança fica sem escola. Então, a gente vai dar um jeito de encaixar suas filhas aqui e tal, e ponto. Existe essa cultura do coletivo, acho que o Abel tem muito enraizado isso, porque imagino que deva ser difícil nascerem Luiz Guilherme, Estevão, Veigas, Hendricks, né? Esse menino aí do Corinthians também, que é muito bom, o Lohan do Flamengo, o Vitor Roque. Se você olhar para o Brasil, cara, o Brasil tem, acho que uns 75 portugais aqui dentro, entre aspas, por favor, né? E acho que ele tem essa dificuldade de entender, sabe? Ele fica enraizado naqueles jogadores que ele confia e naqueles jogadores que podem dar a resposta em campo, e invariavelmente eles dão, né? Então, cara, acho que você não vai ver esse time que você está sonhando, né? Você não vai ver, dificilmente você vai ver esses três moleques todos juntos aí, esporadicamente pode ser, porque ele tem essa questão da confiança dos jogadores que ele olha e fala, esse cara eu posso confiar mesmo ele não estando tão bem. Mas agora facilitou muito a vida dele, né, cara? Ele tá com a faca e o queijo na mão, técnico, porque o Veiga admite publicamente que está com dificuldade, agradece o Luiz Guilherme. Então, cara, a relação dele, Abel, que ele teria que fazer, ele não vai precisar mais fazer, tá feito, entendeu? Tá feito, a torcida já sabe, o ambiente do Palmeiras já sabe, internamente se sabe, o Veiga sabe que ele não tá bem, e é a hora dele pensar melhor, cara, no que é melhor para a equipe, né, que ele sempre fala. O que é melhor para a equipa? O que é melhor para a equipa hoje é o Luiz Guilherme jogando, entendeu? A gente tem que ver, a gente não sabe qual que é a ser, como que o Luiz Guilherme rende mais. Tá? Ele precisa de espaço para render, como foi lá contra a LDU, essa arrancada que ele dá com a bola. Né? Ele precisa de espaço, é diferente. O Veiga consegue jogar sem espaço. É, como o São Paulo vai vir para cima do Palmeiras? Vai vir ou não? Ele vai ter espaço? Esse planejamento de jogo, a gente precisa saber. Então, para saber, tem que pôr para jogar. E aí tem que pôr o Veiga no banco. Isso não é um drama, gente. Isso é um time. Isso é um elenco. Isso não é um drama. Põe no banco. O Rony foi pro banco. Mas o Rony é grosso, é baixo, não interessa. Foi. O Rony fez parte do melhor Palmeiras que eu vi na era Abel, que tinha Scarpa, Veiga, Rony e Dudu. Esse foi o melhor Palmeiras em campo que eu vi na era Abel. E foi pro banco. Ele é importante.
O próprio Luan
é importante.
Próprio Luan, né, massa? Que corre risco de voltar pro banco hoje, Luan. Que pra mim é um melhor zagueiro nosso no ano. Talvez o Luan volte pro banco hoje. Talvez ele jogue.
Mas minha questão é a seguinte, por exemplo, se o Abel, e as coisas como são, mas se o Abel, por exemplo, começa colocando o Luiz Guilherme no jogo da Libertadores contra o Independente del Valle, e o Palmeiras faz aquele tempo terrível, que não, mesmo que o Luiz Guilherme jogasse muito, o primeiro tempo do Palmeiras não ia mudar. Aí o que ia acontecer com a torcida? Bater no Luiz Guilherme. Putz, não adiantou nada, não jogou nada. Porque é um pouco isso que acaba acontecendo com a gente, né? O primeiro tempo já correu e caiu um monte de críticas. Se ele tivesse naquele primeiro tempo, ia acontecer isso também. Então, eu não sei se o Abel, às vezes, pensa um pouco nisso, usa para moldar, fica falando daquela coisa do tempo de Deus, né? E, enfim, não sei. Eu também acho que o Luiz Guilherme tá pedindo passagem. Só que, putz, não sei. Eu também confio muito... no Veiga, em dar oportunidade, em manter ele assim, né? Dar oportunidade, ou seja, dar minutos para ele mostrar o que ele é, o que ele já provou para a gente, né? Então, enfim, não sei, é um dilema. Se para nós é complicado, imagina para ele. Eu tenho certeza que para ele também é muito difícil.
Informação não, né? Comentário do Henrico aqui, nosso apoiador, ele está falando: acabei de comprar ingresso para o jogo quinta. Aparentemente, quase nada vendido, hein? Joguinho sem apelo.
Então, esse é um jogo para mim que daria para ir com os três, por exemplo.
É, mas a diretoria abaixou consideravelmente o preço dos ingressos depois da cagada que cometeu contra o Liverpool, né? Então, assim, esse jogo não tem tanta desculpa assim para a torcida do Palmeiras não encher o Allianz Parque, né? Eu já comprei Gol Norte ali na primeira pré-venda. Vamos ver se a torcida enche o estádio ou não. Cara, não precisa de apelo, né? É terceira fase de Copa do Brasil, jogo importante. Tem que vencer no Allianz, tem que construir uma boa vitória para não sofrer lá em Ribeirão Preto. Então, assim, não acho que o jogo é sem apelo assim, não, cara. A torcida do Palmeiras precisa criar essa cultura de ir pro jogo, independente de contra quem é. Cara, a gente tem que desfrutar desse elenco, tem que desfrutar do Endrick enquanto ele tá aqui. E tem que lotar o estádio, cara. Não tem essa de, jogo sem apelo, amanhã não vou porque não vale nada. Pra mim, isso não existe, cara. A gente tem que encher. Até porque quando o jogo é em Barueri, ninguém quer ir porque não é no Allianz. Quando é no Allianz, não vai também. Então, assim, a torcida também. A gente cobra a diretoria por ingressos mais baratos, então tem que cobrar a torcida para lotar o cato do estádio também. Espero que tenhamos 40 mil na quinta-feira. Fala aí, Greg.
Eu gostei desse comentário aqui, ó, do Vitor Alves, ó. 4 anos, 10 títulos. Teimoso sou eu.
Exato. Não, tá certo. Tem que defender o Abel, mas se a gente for ver o outro lado, poderiam ter sido mais títulos, né? Que a gente talvez desperdiçou também por uma teimosia e convicção dele. Mas faz parte, todo técnico é teimoso, todo técnico tem convicção e não existe um técnico sem convicção, né? Isso é até o Guardiola, o Klopp e tantos outros aí, eles são teimosos também. Quebram a cara, erram também.
Verdade, verdade.
E faz parte. Mas eu acho que, de novo, o Abel não é imune a críticas, né? E se a gente. Eu acho que o Luiz Guilherme tá pedindo passagem. E eu não vejo um motivo para. Não vejo essa celeuma de colocar o Veiga no banco. Ninguém vai morrer, o Veiga não vai morrer se sentar um joguinho no banco, né? Mas enfim,
Você quer falar isso pra ele lá? Vai lá, dá notícia.
Ô, Amorim, você teve ontem lá no Allianz Parque? E o gramado, hein? Conta pra mim.
Cara, fui convidado pelo pessoal lá do Allianz Parque Tour, agradecer também o Álvaro aí, que sempre parceiro nosso. A gente jogou eu e o Kim, né? Cada um ficou num time. Tinha alguns outros jornalistas convidados. Cara, eu joguei no antigo, né? E eu gostei mais desse, cara. Eu gostei mais dessa cortiça. Parece que o gramado é um pouquinho. Facilita um pouco a pisada. Não sou especialista também, né? Mas eu gostei demais, Massa. Joguei mais na defesa ali ao lado de Fábio Finelli. Fizemos uma dupla de zaga ali, eu saindo um pouco, joguei quase de primeiro volante zagueiro ali, quem viu o jogo disse que lembrou os tempos de Aníbal Moreno pelo Palmeiras, viu, Massa? Porque foi um cão de guarda. Caso,
tá com dor nas pernas, machucou, algum problema?
Não, tá tranquilo, só minha voz que eu tô
alguém se machucou, o jogo foi, a bola rola, como é que é?
Não, foi tranquilo, jogou, rolou, só tomei uma cotovelada no Nicoletti, que, meu Deus, Vinícius Nicoletti é um cavalo, meu Deus do céu, mas o jogo foi bem bacana, cara, tava o Euler e o Paulo Nunes lá também, uma experiência bem bacana, eu gostei demais do gramado, mas, cara, quando você joga ali, você vê que o negócio é difícil, viu, Massa? Claro que os caras são profissionais e vivem disso, mas, cara, é uma descida que você dá pro ataque que você fala, meu Deus do céu, aí você tenta voltar, você fala, cara, o fôlego não vem. Realmente, jogar futebol profissionalmente é uma tarefa complicadíssima e a gente tem que bater palma para a preparação e para tudo que os jogadores do Palmeiras entregam aí, porque realmente o negócio, o bicho pega ali, né? E você imagina enfrentando profissionais do outro lado também, né? Não é tão simples quanto parece.
Legal. Deixa eu falar um negócio sobre essa questão dos ingressos, porque eu acho, eu não posso provar, mas daqui a pouco eu vou poder provar, mas ainda não posso, que a gente está vivendo um momento diferente do país de novo, cara. O futebol viveu um boom depois da pandemia, que a galera, né, voltou para o estádio como se não tivesse amanhã, certo? Lotava tudo, vambora, vambora, vambora. Isso aconteceu também com os shows, com as festas, né? Depois da pandemia, a galera foi, se entregou mesmo, vambora, que a gente não sabe
o que vai. O maior recorde de público, né?
Do Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer mais para frente, então acho que vem uma coisa assim, daquele desabafar do ser humano, pô, vamos lá, vamos no show, vamos curtir a vida, porque a vida passa. E a gente não sabe o que pode acontecer. Cara, A gente teve um jogo do São Paulo no Morumbi com 35 mil pessoas, num estádio que cabe 66 mil. Tivemos um jogo no Flamengo, no Maracanã, com 40 mil, num estádio que cabe 66 mil. Cara, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão duras. As pessoas estão sem grana, tá? E isso estão deixando o futebol um pouco de lado. Porque passou um pouco aquela euforia, aquele boom. É óbvio que isso que eu estou dizendo é uma suspeita, eu preciso compilar todos os dados, mas eu estou vendo isso acontecer no Brasil inteiro. Ontem, no Beira-Rio, o Inter gastou 100 milhões, contratou 11 jogadores, tinha 23 mil pagantes no estádio, no Beira-Rio, tá? Então, é um estádio que cabe 40 mil. Olha, a gente está entrando num outro modelo, num outro olhar da sociedade, da questão financeira do país, das escolhas das pessoas em gastar dinheiro com futebol, que a gente vai precisar repensar. E se o clube está muito focado em bilheteria, ele vai rodar, porque vai vir menos grana possivelmente. Não nos jogos. Pô, fundamentais, jogos grandes e tal, não sei o quê. Entendeu? Por aí a coisa vai continuar, a lei da oferta e da procura, né? Então, se o espetáculo é muito grande, as pessoas pagam mais e vão assistir. Então, ficou muito, tudo muito nas costas de Barueri, e acho que não é só isso, tá? Mas isso é uma questão para a gente conversar para daqui 3 ou 4 segundas-feiras, né? O que eu não posso provar, eu só tô com um sentimento disso, tá?
O Marcos Abate está falando aqui, ó, pode colocar nessa conta, Massini, as casas de aposta. Você ficar torrando dinheiro em aposta ao invés de ir apoiar seu time, aí eu também não consigo entender, né? Mas é o que o vício
Porque nem todo
acaba
mundo,
fazendo com as
gente.
pessoas.
Gabriel, nem todo mundo tem a parcimônia que a gente tem, né? Ou que a gente tem a ideia, né? De usar o dinheiro só o necessário, usar para brincar, entendeu? Então a galera
É, ó.
exagera, enfim.
O Alexandre
Tá?
Alves está falando aqui, ó. A gente vai no mercado e não consegue encher carrinho. Existem escolhas a serem feitas, ou cuidamos da nossa família, ou vamos assistir jogos.
Mas
Gabriel
o que o Marcos.
Seller está falando aqui, ó. Final de mês é foda também. Enfim, tem.
O que o Marcos trouxe também, aí depois falou do supermercado, o próprio Mercadão Assaí, eles compartilharam que eles têm sentido diminuir o preço médio, ticket médio da compra no mês, e que uma das coisas é que sim, casa de apostas. Você vê como realmente, enfim, a gente está vendo isso de todo lado, né? Mas isso
Então, você
impacta
tem
também
uma
na
oferta
economia, né?
grande de entretenimento, Greg, uma oferta fácil, né? O cara faz ali e tal, entra e, porra, e agora? Então, vamos conversar mais sobre isso lá para frente, me cobrem disso que eu tô de olho.
Exato. Agora já tem
Porque
gente querendo falar de política aqui. Eu acho que se a gente tomar para esse caminho, não, a gente está aqui para falar de Palmeiras, né? Não quero discutir os rumos econômicos do país. Enfim, são tantas coisas que englobam,
entrou
mas.
política já, o Gabi vai pular fora.
Ah, você quer falar de política, você fala, mas aí a
Não,
gente
não, não.
montou.
Vamos falar da política palmeirense. A política
Pode porco é o
palmeirense.
Congresso. Eu tô aqui para falar de
Não, fui
Palmeiras.
eu
O
que
cara que.
comecei essa história, eu termino. Ponto final. A gente está falando, eu estou falando de uma percepção minha de que as pessoas têm menos dinheiro e tal, que não estão
É isso,
gastando tanto.
Palmeiras,
Mas hoje, meus
Palmeiras.
queridos, olha, hoje, meus senhores, para que vocês não briguem, fiquem aí se arrebentando no chat. Hoje, nós temos um jogo fundamental, Gabriel e Greg. E agora eu vou inverter. Eu estou apresentando a porra toda. Massa, pode pôr,
Demorou, né,
pô.
massa?
Quero
Demorou
lá,
para você
vamos lá.
tomar a live do
Quero
Gabriel,
saber.
né?
Como diria o Chacrinha, roda e
Demorou.
avisa. Vamos lá. Quero saber. Palpite, Greg, filho, fala. Palpite para hoje. São Paulo e Palmeiras no Morumbi.
3-1, Palmeiras.
Então, louco. Fala aí, Amorim.
Tem que acreditar.
Cara,
Futebol.
depois a gente fala esse superchat aqui do Jorge. Eu participei do Camisa 21 semana passada. Eles devem estar soltando o vídeo hoje. O Danilo Soto, que é lá do Desimpedidos, trabalha no Estádio 97. Ele veio me perguntar, falando se o Palmeiras era favorito, né? Porque o São Paulo tá com um monte de desfalque. Eu falei, cara, se o Palmeiras pegar o sub-15 do São Paulo no Morumbi, eu não acho que a gente é favorito, porque a gente sabe o quão difícil é jogar lá, né? Ah, o Palmeiras defende um tabu de quase 7 anos jogando no Morumbi em brasileiro, né? A última derrota em Brasileirão lá foi em 2017, né? De lá pra cá são 3 empates e 3 vitórias. Mas, assim, é difícil ver o Palmeiras fazer um jogo dominante, né? Lá, né, Massa? A gente vem de 2 vitórias nos últimos 2 brasileiros lá, mas se a gente for lembrar, a de 2022 foi aquele parto, aquela virada nos últimos 5 minutos com os 2 gols do Gomes e do Murilo ali, né? Que o Palmeiras
não, mas calma aí. Você dá informação que a gente ganhou, e aí você fala que é difícil a gente dominar, mas, pô, a gente ganhou.
Qual beleza, ganhou, mas a gente não consegue dominar o São Paulo lá.
Tá, mas se hoje você assina
o Palmeiras tomar sufoco e ganha de 1-0, você assina? Ano passado a gente ganhou de 2-0, mas também não fez um grande jogo. Então é difícil falar que é favorito. A questão é essa. Eu quero que ganhe hoje de 1-0 cagado. Para mim, o São Paulo fica com a bola 90%. Se a gente ganhar de 1-0, para mim tá ótimo. O que eu tô falando é que é difícil o Palmeiras fazer bons jogos lá. Só isso que eu tô comentando. Mas o tabu existe. É, a gente não perde lá em Brasileirão há 6 anos. Eu só não consigo achar que a gente é favorito. Para mim, sempre é muito difícil jogar lá. Torcida dele sempre se engaja de uma maneira diferente contra a gente. Morumbi vai estar lotado. Técnico novo.
Primeiro então, assim, clássico do técnico, né?
Eu não acho que vai ser um jogo fácil. Que se eu for para dar um palpite, é 1-0. 1-0, gol do Hendrick, tá ótimo.
Gol do Hendrick, ótimo.
É isso, para mim também. É 0-1 hoje, gol do Rony, aos 42 do segundo tempo.
Bora. Mas, ô Massa, deixa eu só... Oi. Nessa discussão. E você que entende, né, e tem uma visão única aí desse enquadramento Palmeiras, você não acha que essa parte, não necessariamente do jogo de hoje, mas dos enfrentamentos que o Palmeiras tem, você não acha que a gente tem que bater no peito e falar que é favorito? Em relação, por exemplo, não necessariamente a esse jogo, mas assim, a tomada de posse, porque o Palmeiras, que, né, o palmeirense que viveu 2000, que viveu anos árduos aí, ele não está acostumado com essa posição. Mas hoje a gente tem que assumir essa posição de favorito ou não?
Cara, acho que assumir favoritismo é algo, para mim, um pouco, Greg, desculpa, a pergunta é inteligente, mas é um pouco irrelevante no caso, né? Porque, assim, no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de dizer que eu sou favorito, porque logo alguém vai entrar na soberba... Ou vai dizer que você não liga para o adversário. Não é nada disso, né? Só que o favoritismo é algo que os números indicam, que a vida mostra antes da bola rolar. Depois que rola, acaba tudo isso, né? Então, sobre o seu ponto de vista, imagino que sim, o Palmeiras é favorito. Mas, historicamente, sabemos que, apesar desses 6 resultados bons no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras joga no Morumbi, ele não joga muito bem, né? Tem sido isso. É uma média, não é uma regra com as exceções, né? Então, eu falo isso, o Palmeiras fica bravo, os caras ficam putos, não sei o quê, biriri, bororó, mas é um fato, parece que tem algo errado lá quando o Palmeiras entra para jogar no Morumbi, mesmo com o Abel.
Mas talvez, mas aí não é exatamente essa... não jogar como favorito ou não tentar impor o seu jogo.
Então, acho que o Palmeiras consegue. Não consegue impor, entendeu? Não que
porque é difícil também, né?
Não é que tem um adversário lá também.
Entendeu? Né? Exato. Então, o Palmeiras não consegue se impor. Acho, se você for olhar assim, Palmeiras e Corinthians lá na Neoquímica, é possível que o Palmeiras jogue lá e se imponha, né? Mas no Morumbi é complicado, não tem uma explicação razoável para isso, sabe? Não tem uma explicação óbvia, clara, é por isso, é isso aqui, ó, é o copo, é uma coisa palpável. Você pode pegar,
clássico,
é uma coisa que a gente não consegue explicar, entendeu?
Clássico
essa questão do o Henrique está falando um negócio legal aqui, ó. Favoritismo. Eu gosto que seja sempre do outro time, a pressão vai para cima dos caras. Essa é esse tipo, o comentário do Henrique, ele o resultado disso que eu estou falando, né? Exatamente. Lidar com favoritismo é você saber o tamanho que tem, saber o futebol que pode jogar, saber como fazer, acontecer, virar as coisas, fazer, botar em prática o que você sabe, né? E ganhar o jogo. Lidar com a pressão, cara, tem que ser natural para esses caras, né? Nós temos a nossa pressão diária aí para lidar e os caras têm as deles.
É, o que a discussão é exatamente essa. Muitas das vezes é mais fácil jogar a pressão para o outro lado, né? Então o jogador não assume, faz aquele media training, clássico não tem favorito. Eu entendo, porque é mais fácil, você tira a pressão, é até estratégico. E aí eu estou falando da metáfora bola, né? Mas acho que dentro do vestiário, e até dentro da torcida, a gente não precisa ficar soberbo, não é questão de soberba, mas é tomar posse de que estamos 3 anos trabalhando, que o time é encaixado, que a gente tem uma resiliência fenomenal, que a gente vira os jogos mesmo, que a gente não sente a pressão. Então, isso faz com que você tenha mais casca. Então, não somos mais cascudos que eles, hoje. Ou um dos mais cascudos do futebol brasileiro, hoje. Ou um dos mais cascudos do futebol sul-americano, hoje. Então, isso faz com que a gente assuma um papel de mais protagonista, de mexer com o adversário. Cara, eu vi um jogo, vi um vídeo, não sei se vocês viram, depois eu mando para vocês aí, mas de 2 equatorianos vendo o jogo da virada. Cara, os caras passam, tá 2-0 e eles passam o jogo inteiro falando: esse Palmeiras é time da virada, tem que tomar cuidado, pelo amor de Deus, não sei o quê. Então, assim, a gente passa isso nos adversários hoje. Talvez um clássico não, é mais parelho, essa coisa mental, né? Porque é uma coisa da cabeça também. Mas hoje a gente dá medo, né? Então é um pouco isso.
Tem opinião de...
Mas exatamente como o Lucas falou, favoritismo não entra em campo. Tem que jogar bola.
Para mim é uma coisa, é o que o Massa falou, é irrelevante. Se o tricampeão do estado não se colocar como favorito, mas tem que jogar bola e tem que ganhar, cara. A gente era favorito contra o Inter em Barueri e perdemos ponto pro Inter em Barueri. Então, assim, cada jogo é um jogo. O Palmeiras não conseguiu se impor contra o Santos na Vila esse ano. Perdeu a primeira final do Paulista numa postura irreconhecível. Contra o São Paulo mesmo no Morumbi, começou o jogo bem, os primeiros 15, 20 minutos foi bem. Depois, cara, a gente só empatou o jogo porque o Rafael cometeu um pênalti no Murilo ali. Se a gente não acha aquele pênalti, a gente perdeu para o São Paulo no Morumbi com o Carpini esse ano. Então, assim, tem que jogar bola, cara. Não adianta ficar falando em favoritismo, colocar os títulos nas costas e não jogar bola.
Perfeito. Isso ninguém está falando. Não tamo, só para não misturar os assuntos e não banalizar também.
Claro.
E se o John Textor está certo e a gente usar o último jogo do Campeonato Brasileiro como questão, o São Paulo vai entregar hoje.
O Jorge Dias mandou 2-1 aqui. Ele está falando: estou vendo o Verdão cansado. Veiga precisa de apoio. Massa, eu acho que essa questão do Veiga, cara, você colocar ele no banco não quer dizer que a gente não estava apoiando, né? Eu vi um vídeo ontem, desculpa falar do rival, mas assim, o Cássio, que talvez seja o maior ídolo da história do Corinthians, foi pro banco e ontem a torcida do Corinthians ovacionou o Cássio ao final da partida, parece que ele até chorou. É assim que a gente tem que tratar os ídolos, cara. Não é porque o cara tá num mau momento que ele virou banco que a gente tem que esquecer a história dele ou menosprezar a história dele. É óbvio que o Veiga precisa de apoio, a gente precisa dar apoio pro Veiga e a gente tá dando apoio. É só você abrir o post dele lá que ele fez semana passada, você vai ver os comentários lá, o que tem de torcedor apoiando o Veiga, né? Dizendo que ele vai voltar, dizendo que ele é ídolo. É isso, cara. Apoio ele sempre vai ter, mas ele sentar no banco não quer dizer que a gente não tá dando apoio, que a gente quer ele fora do Palmeiras. É uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, eu vou colocar o campinho aqui, Massa, porque eu quero falar de escalação e eu quero... E agora o bicho vai pegar, né? Porque, bicho, peraí, como que eu faço para colocar isso aqui? Eu não tô conseguindo colocar. Ah, é isso. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Aí está a escalação que eu pensei pro Palmeiras hoje. Claro que podem ter algumas mudanças disso aí. Mas eu fiz um Everton, Mike, Gomes, Luan e Piquerez, Aníbal, Rios, aí o Rios ou o Zé, né? Aí o Veiga ou o Luiz Guilherme, e na frente o Lázaro, o Lopes e o Endrick. Claro que dessa escalação pode vazar o Lázaro e entrar o Murilo ali como terceiro zagueiro, né? Massa, como você acha que a Abel Ferreira vai vir? Esse vai ser o time ou você acha que ele vai vir com os 3 zagueiros de novo? Aí pode ser o Murilo ou o Marcos Rocha jogando ali pelo lado direito, né? Mas enfim,
Dê o seu palpite.
Ah, meu caro, olha, eu vou dizer para você, acho que ele não vai abrir mão dos três zagueiros, não.
Concordo.
Ele vai com Luan, Murilo, Gomes, Mike, Piquerez, Aníbal e Rios. A minha única dúvida é essa, cara. Se é o Veiga ou se é o Luiz Guilherme, na frente o Hendrick e o Flaco. Entendeu? Minha única dúvida é essa. Minha, né?
Também acho.
É se ele vai colocar o Luiz Guilherme ou o Veiga logo de cara. E acho que vai de Veiga. É. Eu iria de Luiz Guilherme, mas acho que ele vai de Veiga. Tá?
Boa. É isso. Eu gostaria de ver esse time em campo, cara, porque eu acho que o Palmeiras fica um pouco mais agressivo. É, o Lázaro tá vindo aí muito bem, né? Entrando bem em alguns jogos. Eu acho que o Palmeiras, sei lá, eu sinto saudade do Palmeiras mais intenso ali, mais.
Eu também gosto. 4-2-3-1, oh, né? Na essência, é mais arejado, né? É um time mais arejado, mas aí, ó, se você jogar assim, você vai ter que pôr o Hendrick para buscar o lateral.
Exatamente
lá,
o que o Vitor Alves mandou aqui, ó. Exatamente. É,
então aí você vai ter que tirar o Flaco, teria aí que fazer uma alteração de tirar o Flaco, colocar o Hendrick por dentro, né?
E aí o Rony para acompanhar o lateral.
Exato, ou o Rony, ou você coloca o Luiz Guilherme pela direita com o Veiga. Veiga no meio e Luiz Guilherme pela direita. Mas quando o Luiz Guilherme entra ali, o povo enlouquece, ah, não é lugar dele, joga mal, não sei não, o quê.
Ele também tem dificuldade de acompanhar o lateral, né?
Exatamente. Então, acho que o que equilibra mais o time é o Mike fazendo o corredor, o Hendrick mais por dentro, perto do Flaco, né? E é isso. Talvez ele faça isso, esse time aí, com o Rony lá no lugar do Lázaro. Entendeu?
Pode ser.
E aí se equilibra mais um pouquinho na marcação.
Ou ele faça isso no segundo tempo, né? Porque no Paulista. No Paulista ele entrou com os três zagueiros. Aí no segundo tempo ele saca o Rocha, acha e coloca o Lázaro.
É, mas é exatamente o que eu falei mais cedo na live, que é um pouco pensar os terços do jogo, entendeu? O Abel muda essa ideia tática durante o jogo. Eu acho que, como o Massa falou, ele tende a manter os três zagueiros. A dobra de lateral para ele é importante, né, para acompanhar. Eu acho que muito do que ele vem forçando os três zagueiros é para não dar responsabilidade do Hendrick ter que acompanhar o lateral. Porque hoje, no papel e da forma como o Abel joga, o Hendrick tem que acompanhar o lateral se for jogar no 4-3-3. Né? E aí, putz, você vê o Hendrick correndo para acompanhar o lateral, dá judiação, entendeu? Aí chove corneta também. Então, não sei. E aí, putz, o Murilo talvez não tá na melhor fase, o Gomes também não, mas esses três zagueiros são sólidos. E aí, o importante é não tomar gol. O Abel, ele tem esse espírito de começar não tomando gol. E aí, eu acho que, para isso, na cabeça dele, a melhor formação são os três zagueiros. É o Mike, que é todo terreno, né, que apoia lá na frente, que volta muito para marcar. Então eu tô com Massa, eu acho que a escalação aí é a que o Massa cravou.
Meu pai corneteiro, como sempre, tá falando verdades aqui, hein? Ó, o futebol mudou, camisa não ganha mais jogo, Flamengo ontem era favorito, deu no que deu, verdade, Flamengo era favorito, ou o Flamengo não era favorito no Maracanã?
O Fluminense também era.
Ou o Flamengo não tinha que assumir o favoritismo contra o Botafogo, deu no que deu. O Cê Favarão deve estar dando uma cornetada em mim aqui. Irrelevante é ficar tuitando groselha durante o jogo. Concordo, Favarão, concordo. Mas se hoje ele entrar com os três zagueiros, a gente não joga nada, e eu ter que gritar que o Palmeiras é o time da virada e do amor de novo, eu vou cornetar a groselha durante o intervalo, sim, porque eu não aguento mais gritar.
Não, mas, Gabi,
que o Palmeiras... Eu tô rouco, Massa. Eu tô rouco de gritar que o Palmeiras é o time da virada. Eu não aguento mais.
O ponto é que, independente do primeiro tempo, você vai cornetar no intervalo. E aí a ideia é...
Não, se o time estiver bem, eu não vou conectar. Não tem por que eu conectar com o time estando bem.
Ah, mas o time está bem,
eu acho.
Ganha de 3-0.
Não, jogar no Palmeiras é isso, cara. É pressão, vai ter influenciador de saco. É o que eu sempre falo. Não quer pressão? Vai jogar no Red Bull Bragantino. Lá não tem ninguém te enchendo o saco.
Discordo.
Não tem torcedor.
Lugar. Ontem
não tem torcedor vendo o jogo. Lá, técnico, jogar lá é top. Fala aí, Massa.
Então, só dizer para vocês que é assim mesmo, né? É assim mesmo. Você está fazendo qualquer atividade do seu dia, está cozinhando, e aí o negócio não está saindo legal, você está vendo, fala, putz, esse arroz vai ficar esquisito, né? Você corneta, fala, pô, que merda, né? Que M, que coisa ruim, não vai dar certo. Futebol é igual, gente, é muito drama, tá? As redes sociais, elas trazem muito drama, as pessoas ficam muito impactadas com o que está escrito lá. Bicho, você pega aí, faz a... O Brasil tem 200 milhões de habitantes e tem 100 milhões que não tem time para torcer. Então, vamos com calma, né? Faz parte.
Ah, o Kim tá comigo, cara. Não poder cornetar o time jogando mais de poder. Concordo com o Amorim. O Alencar tá falando, o problema não é gritar o Palmeiras é o time da virada, o problema é o Palmeiras não virar. Pois é, Alencar, mas não vai ser sempre que o Palmeiras
mas
vai virar.
Mas, Gabi,
contra o Inter... o Inter saiu na frente e a gente não virou lá em Barueri. Fiquei cantando o Palmeiras é o time da virada 80 minutos lá em Barueri e a gente não virou o jogo. Então, assim, não vai ser toda hora que a gente vai sair perdendo e vai virar o jogo. Eu só quero um joguinho que a gente saia ganhando. Só isso que eu quero, pelo amor de Deus. Ó, tem muita gente
sabe perguntando do... daquele Palmeiras que entrava, fazia 1-0, 2 e ficava de boa.
É isso. Muita gente está perguntando do Kim. Gente, o Kim não faz parte do Pode Porco é Massa, né? O Kim agora tem um programa quarta-feira, que é o Bom Dia Porcada, que ele faz com o Luizão. E o Kim está toda semana comigo no Pode Porco, no podcast. Então, a gente se dividiu para aumentar nossa programação durante a semana. Então, é isso. É isso, Vitor. E não vai ser sempre que a gente vai ganhar, tá certo.
Então, mas eu acho que é isso que eu queria. Ó, o Favarão até falou, tal, rede social e tal, que isso reverbera, o Massa também comentou. Eu só acho que é isso. O Abel fala um pouco disso na virada, né? Ele fala, independente do que aconteceu, eu já sou muito grato, já aconteceu muita coisa. Cara, a gente tem que saber pesar a mão também, hein? Em toda hora criticar, em toda hora exigir vitória. Cara, duas derrotas no ano. O Palmeiras perdeu duas vezes no ano. A gente não pode transformar isso numa bola de neve. A gente tem que entender, a gente tem que ser apoio. Na hora que perde, não adianta só corneta. Tem que apoiar também.
Tem que apoiar. Meu rating tá 5 estrelas esse ano. Entendeu? Fui quase todos os jogos.
Mas é que... Não,
eu não posso cornetar?
O seu rating não é mais do que ir no jogo. Você é uma pessoa que tem uma dimensão dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, você querendo ou não, que é enorme. E você interfere na compreensão ou no pensamento do palmeirense em geral dentro da nossa esfera pública. Assim como o Massini. E aí só esse ponto. Não adianta educação só na porrada. Só porrada, só cobrança. Só cobrança.
Deixa o Massa falar. Fala aí, Massa. Eu não vou falar mais nada também. Chega.
Não, calma, é o seguinte, isso é segunda-feira de manhã, depois que o Palmeiras virou um jogo histórico, duas derrotas na temporada, mas é puro suco de Palmeiras, né? Isso é Palmeiras, e daqui a pouco os caras estão se abraçando aí, tudo bem. Claro. Bom, mas é o seguinte, claro, cara... o Greg, acho que a gente tem que ter também um limite, né? Para entender, cara, que o futebol representa muita coisa na vida das pessoas, né? Então, às vezes, a frustração do cara, aquilo que ele quer falar para o chefe não pode, a situação na vida dele lá e tal, isso acaba indo para o teclado, acaba indo para o tal do X, acaba indo, entendeu? Então, a gente tem que elevar essas coisas, porque depois que vence, né, fica tudo bom, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. E não é tudo lindo, maravilhoso quando ganha, e não é tudo uma porcaria quando perde. É isso que a gente tem que, talvez, utilizar como métrica na nossa vida. Agora... primeiro, eu não uso, eu fico longe de rede social quando eu estou vendo o jogo do Palmeiras. Pô, eu já dei esse conselho para o Amorim, mas é a função dele, ele faz isso. Porque é o seguinte, se tiver um dia nós temos que fazer um react do Massa e Pode Porco vendo um jogo. Porque, cara, eu fico puto, eu falo palavrão pra cacete, eu fico amaldiçoando o jogador. Porra, não é possível. Agora, Isso é dentro de um contexto de um jogo. A análise, ela segue sendo feita com frieza, né? A análise precisa ser feita com frieza. Isso tudo faz parte. Eu acho que a gente perde muito tempo discutindo essas questões. Eu preciso ser grato, eu posso criticar, eu não posso criticar, eu não posso falar mal disso, eu não posso falar bem disso. Entende? É porque isso nos incomoda. Eu acho que você fica incomodado porque você tem tamanho amor pelo Palmeiras e por esse momento do Abel, que isso te incomoda muito, entendeu? Como se fosse algo que fosse atingir o clube e tal, mas não vai, calma, relaxa. E a questão do Amorim, o jeito que ele é, que ele faz, ele não aguenta, né? Ele vive na rede social, os dedos deles amam a rede social durante o jogo.
Mas não adianta me colocar na mesma caixinha da galera que chama o Abel de Pardal.
Não, porque tem... é outro lugar, né?
O Cê Favarão tá falando que dá like, criticar. E, cara, não, a questão não é que dá like, criticar. Eu também passo pano pra cacete. Quando eu passo pano, eu também tomo paulada pra cacete. Quando eu peço o Luan, quando eu peço o Luan titular, vem falar que eu ganho dinheiro do Luan. Tem gente que fala que...
Isso.
Eu sou parente.
Não, eu não estou falando disso em relação ao que é. Eu estou falando sobre
a atmosfera. As pessoas não
têm. Então, mas no fundo, isso tudo é completamente irrelevante. Vamos passar para frente, entendeu?
Exato. E eu critico, e eu tento criticar com respeito, cara. A minha corneta pode ser exagerada em alguns momentos, mas eu fico puto quando o Palmeiras não joga nada, fica só bico, parece o Palmeiras de 2015 do Marcelo Oliveira. Eu fico puto com o investimento que o Palmeiras tem. Com o que esse time já provou, ele pode jogar muito mais bola. É o que a gente cobrou e o que o Palmeiras entregou no segundo tempo contra o Del Valle. Ponto.
Mas jogar mais, né?
A gente veio de dois jogos muito ruins no brasileiro. O Inter e Flamengo. Não é... contra o Flamengo foi um jogo tático, tudo bem. Aí a gente pode entrar numa outra esfera do jogo, mas eu achei um jogo fraco. E o primeiro tempo contra o Del Valle também foi muito fraco. Então, assim, a gente estava vendo uma sequência muito ruim e a gente quer cobrar então,
é a pior... O tweet era a pior fase do Abel, uma péssima fase do time de Abel. Eu discordo, mas tudo bem.
Era uma péssima fase do time do Abel. Quase três jogos sem gol. Pelo menos fazia gol, Greg. Então, assim...
A gente pode ser campeão brasileiro só não tomando, só empatando. Beleza,
mas para mim a fase era péssima e virou o jogo. E agora a fase é ótima. É isso que a gente quer. Palmeirense é assim, filho. Palmeirense é assim. Eu sou o retrato no espelho do palmeirense... mais corneteiro possível. Mas nunca falta respeito. É bom falar isso aqui. Nunca chamei ninguém de bagre, de pardal. E é isso. A crítica sempre é com respeito.
Agora então, pode falar que o Breno Lopes é bagre. Ele já saiu mesmo. Somos gratos.
Não, eu não falo. Eu sou grato ao Breno. Eu só fiquei puto quando ele me xingou que eu tava na arquibancada. Eu pago a Verde e eu não quero jogador do Palmeiras dando o dedo do meio.
Lógico. Ninguém.
E eu tenho todo o direito de ficar puto também. E vamos que vamos. A fazer isso. Agora, Massa. São Paulo vem com alguns desfalques. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Frank e Wellington. Pablo Maia, Alisson e Luciano. Ferreirinha, André Silva e Caleri. Cara, eu vi o jogo do São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil. O Ferreirinha realmente vive uma fase muito boa, né? Para mim é o principal jogador do São Paulo hoje. Esse André Silva também achei uma boa contratação do São Paulo. Caleri sempre dá trabalho, né? Luciano chatinho, Pablo Maia também é um bom jogador, mas a zaga ali tá bem desfalcada, né? Massa, Alan Franco, Igor Vinícius, Wellington. Onde você acha que é o mapa da mina pro Palmeiras talvez tentar surpreender o São Paulo que vem sem Rafinha, Lucas, Rames, Wellington Rato? Tem diversos desfalques, né? Enfim, fale você aí.
Calma, peraí que a Farofa tá assustada aí, ela fica assustada, você fica falando alto. Calma, Farofa, tá tudo bem, é a cachorra. É aqui, ó, é o seguinte, eu vejo aí que o Palmeiras primeiro tem que ter cuidado com um jogador aí chamado André Silva. O André Silva é um jogador que tem feito boas partidas, é um jogador muito bom, por isso eu acho que ele vai com três zagueiros, porque o André acaba fazendo o facão, ou o Piquerez vai ter que ficar muito esperto com ele. Tá? A vantagem é que apoiar pelo lado esquerdo vai obrigar o Pablo Maia a sair do lugar do meio-campo para ajudar o Igor Vinícius, porque o André não faz muito a recomposição. Ele volta, mas ele volta mais para dentro, né, para fechar o meio. isso pode deixar o lado esquerdo do Palmeiras com alguma folga, né, para você encontrar espaço para jogar. E, meu, o cara que jogar na meia, ou o Veiga, ou o nosso querido Luiz Guilherme, eles vão ter que buscar o espaço fora do meio-campo de São Paulo, né? Pablo Maia, Alisson e Luciano. Quando o Luciano joga, ele às vezes desgarra um pouco do meio, né? Então, às vezes pode formar dois blocos no time, sabe? Fica um time meio espaçado. E aí, aproveitar esse espaço para poder jogar. Vai depender muito do bom passe do Aníbal, que não fez um bom jogo lá na altitude, e do Rios também, né, Rios? Solta a bola, Rios dominou, solta a bola, Hendrick, você também. A gente entende que você está se despedindo, que você tem muita gratidão pelo Palmeiras, mas tenta observar o companheiro que está em melhor colocação, melhor posição, e soltar um pouco mais a bola. Tem que ser rápido, retomar a bola, sair rápido, para surpreender o São Paulo, usar a velocidade atrás desse meio campo. Por isso, eu acho que o Abel vai com três zagueiros, porque o São Paulo vai atacar sempre com três, tá? Luciano, Calleri e André Silva estarão lá. O Ferreirinha é o mais lépido, né? O cara que vai voltar um pouco, mas é um jogador bem mais palatável de ser marcado. Bola aérea na nossa área com Luciano, André Silva e Calleri não vai ser fácil.
É isso. Como que você vê esse time de São Paulo aí, Greginho?
Muito mexido, acho que o anêmico deles muda, porque é um treinador novo, vendo de longe me parece um treinador bom, do que eu já acompanhei, mas também, enfim, não sei se vai ter, eu acho que ele vai botar o São Paulo para jogar mais para não perder, porque perder para um rival no começo de trabalho remexe bem, né, do que o São Paulo para ganhar. Eu concordo com o Massa, esse André Silva é um jogador perigoso, um jogador que está fora do radar, né? Mas ele, enfim, acha uns golzinhos. Até por esse ataque deles aí que você desenhou, eu gosto dos três zagueiros, tá? Porque Luciano, Ferreirinha, André Silva e Calleri é bastante armas no ataque, tá? Não é poucas, não. Alisson é um jogador que tá, né, era ponta, virou volante, fez gol no último jogo, tem chegada na área, então assim... pensando nos nomes que estão aí, eu acho que os três zagueiros podem confrontar bem, até porque esse André Silva também é bom na bola parada, Calleri também é um jogador bom na bola parada, então tem esses detalhes aí. Mas eu acho que na bola, se colocar a bola no chão, se, como o Massa falou aí, o Rios continuar liso, mas tocar a bola um pouquinho mais rápido e tal, acho que a gente tem muito a desempenhar um bom futebol e tentar buscar um resultado positivo lá dentro do Morumbis.
Boa. Agora, Massa, hoje o Abel vai dar coletiva, né? Rolou esse encontro entre as duas diretorias, né? O clima parece que vai ficar mais ameno. São Paulo está construindo uma nova sala de coletiva para o visitante lá. O Palmeiras também parece que vai reformar a do Allianz Parque. Como você acha que vai ser esse jogo no ambiente... não só do Abel, mas também entre as diretorias? Você acha que hoje vai ser um jogo mais de paz ou depende muito do que vai acontecer dentro de campo? Lembrando que o Abel esse ano está bem mais mansinho, né? A gente já viu o Abel muito mais explosivo, tomando muito mais cartões, né? Mas a gente sabe que ele não se controla também. Se o Palmeiras for prejudicado, ele vai reclamar daquele jeito dele e não tem muito como controlar o homem. Enfim, você acha que hoje é um jogo para a gente ter um pouquinho de paz do lado de fora do gramado?
Eu acho que não, cara, porque no pré-jogo acho que vai ser tranquilo, mas durante o jogo acho que o Abel, ele sente isso, que o São Paulo se incomoda com ele, e ele vai fazer um teatrinho lá no campo para tirar um pouco o São Paulo do lugar. Acho que hoje é jogo para ele fazer isso, tá? Espero que ele não faça, espero que o Palmeiras jogue bem e que a gente tenha paz, mas não imagino isso não, tá? Porque a reação dos dirigentes do São Paulo, ela foi muito escandalosa, né? Naquele jogo, João, sabe? Né? Um jogo de classificação, de campeonato para paulista. Teve lance duvidoso, sim, teve um lá para mim, o lance do Rios, ok, mas aquilo foi muito fora do tom, sabe? foi muito acima. É, então tinha muito mais coisa engarrafada ali que explodiu. Né? Talvez essa questão do Allianz lá, da sala de imprensa, que o Palmeiras já arrumou um espaço lá para a sala de imprensa, já está funcionando. É, talvez isso, mas a reação do Belmonte, aquela pressão em cima do árbitro, achei aquilo muito exagerado, entendeu? E eu via que os jogadores do Palmeiras estavam meio atônitos, sabe? Olhando para aquilo, falando, meu Deus, é para tudo isso que está acontecendo e tal. E isso tem a ver com uma briga por espaço, né? Acho que o Palmeiras tem tomado um espaço do São Paulo, em termos de protagonismo, né? E isso incomoda, e os caras estavam muito incomodados. Talvez o título que eles ganharam da Copa do Brasil, seja algo que tenha colocado na vida deles de novo aquela questão, pô, voltamos, né? E não é assim que funciona, né? Você precisa ter um trabalho longevo. Ganharam a Copa do Brasil, ganharam do Palmeiras nos pênaltis, é verdade, é um outro São Paulo, tá tentando se recuperar, né? Mas aquilo foi muito exagerado. Acho que aquilo a gente não vai ter, mas que a gente vai ter, um Abel vai tomar da torcida, vai, porque tem uma rejeição muito grande da torcida do São Paulo com o Abel, principalmente no estádio. Fora não, né? Os caras vão lá no CT, pede foto, autógrafo e tal, mas dentro do estádio acho que vai ter sim, e acho que o Abel vai hoje ele pode usar isso para tirar um pouco o São Paulo do lugar emocional.
Boa. Ó, a Marina tá perguntando quem será o árbitro do jogo. Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, apitou a última Copa do Mundo aí. Muita gente não gosta do Wilton, mas
Tem
Wilton
algum
Pereira
árbitro
Sampaio.
que muita gente gosta?
Exato. É difícil, né? Eu gosto do Rafael Claus, que ontem tem muito flamenguista reclamando
Não,
dele.
e pare... o John Textor parece que colocou um árbitro em tempo real, né, para acompanhar o jogo e curiosamente deu Botafogo.
E tiveram alguns lances bem, bem polêmicos a favor do Botafogo, né? O segundo gol, principalmente, achei que foi falta no Fabrício Bruno ali. Mas aí o gringo chorão não vai aparecer, né? Aí o gringo chorão não vai falar
Mas
que tem.
ele tá, hoje ele tá
Aí a
punido, né?
inteligência artificial não existe. Aí quando é para ele, com certeza ele não vai falar um ar. Duvido que ele fale. Mas enfim.
O Textor zero me preocupa o Botafogo, tá jogando bem.
Joga bem. E o técnico deles,
Será?
novo português, é bom, viu? Bom técnico.
Será que eles vão brigar pelo título de novo, Massa?
Eu acho que é um dos times que brigará
Cara,
sim.
acho que é difícil, é muito cedo falar nisso, né? Mas o time tá jogando bem, cara. Tá bem ajustado.
E sabe um
Fez um
jogador
bom
que
jogo
tá.
ontem.
Dois jogadores ex-Palmeiras estão jogando muito no Botafogo. O Tchiet já vinha jogando bem desde o ano passado. Agora o Danilo Barbosa. Nunca achei mau jogador, viu, Massa? Mas a nossa torcida gosta de pegar uns para Cristo. Aqui eu acho que ele foi muito mal utilizado também, ali com o Abel improvisado como zagueiro. Mas tá jogando
Não,
muito no Botafogo, viu? Tá jogando
o
demais no
Abel
Botafogo.
queria, o Abel queria que ele ficasse, né? Não ficou porque precisava pagar. E o
Muita
Palmeiras
grana, né?
estava. É, exatamente.
Ele foi bem parecido com o Lázaro, né? Veio como empréstimo e o Palmeiras
Isso.
tinha que
Tinha que pagar uma
pagar.
grana lá.
É isso, mas tá jogando muito. Ó, estão falando que o Danilo Barbosa é horrível. Eu não acho tão horrível, não. Acho um jogador bem decente para o nosso futebol. Mas enfim, vamos que vamos. É isso, meus amigos. Discussões à parte, o Palmeiras é isso. O que importa é ter respeito sempre. Cada um tem sua visão, cada um tem seu perfil. Prometo que eu vou tentar cornetar menos durante o jogo de hoje e daqui para frente.
Não.
Vamos ver. Mas vou apanhar do mesmo jeito. Porque aí vai
Não.
começar, vão falar: tá babando a diretoria para levar a nego no seu podcast. Ah, não critica ninguém, porque é
Ai, ai.
sempre assim. Então eu vou virar um passapano. Eu já tô avisando que eu vou virar um passapano. Não vou criticar mais ninguém. Vou apoiar o Palmeiras até nas derrotas e nos jogos ruins. Não vou cobrar ninguém. E vamos que vamos. Vamos ver como serão os ataques à minha pessoa agora que eu vou virar um cidadão mais passapano do que corneta.
Cuidado com o que você fala, Gabriel. Fica gravado aqui na live, hein?
Não,
Cuidado.
eu prometo. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu prometo que eu vou ter mais
Bom,
paciência
e
com o
outra,
Piquerez.
eu não acho que o
Vou ter
Grêmio.
mais paciência com o Piquerez, que tá jogando muito, tá fazendo um ano muito bom, Piquerez. Vocês viram que já começou o passapano aqui, né? Piquerez tá jogando muito, espero uma atuação de gala do Piquerez hoje. Tomara que acorde, né? Porque O Massa também dá as cornetadas dele, que eu sei. E nosso amigo Piqueires realmente está precisando jogar mais bola, mas eu parei.
Juro, eu parei. Ele começa de um lado.
É isso, né, Massa? Ó, o Eric da Sala falou, Palmeirense é corneteiro por nascença. Eu mesmo fico louco assistindo alguns jogos do Palmeiras. Essas recuadas pro Everton e chutão para frente me irrita muito. É isso, a galera tá falando que o Danilo Barbosa disputava espaço com o Zé e Danilo, aí não dá para ele. É isso, é difícil realmente jogar naquele meio ali. Ainda tinha Felipe Melo, né? Realmente não era fácil jogar naquele time, né? Mas é isso. Hoje, Abel enfrenta o sexto técnico diferente no São Paulo. Zubeldía chegou. Zubeldía que trabalhou com Flaco Lopes no Lanús, né, Massa? O Flaco disse que Zubeldía é um grande pai para ele no futebol. Zubeldía que começou a carreira no Lanús, né? Junto com o Flaco ali. Então será um encontro bem legal. Acho que você não deixou. Ah, você deixou seu palpite, né, Massa? Enfim, deixe suas considerações finais aí, que daqui a pouco você. Hoje o bicho vai pegar lá com Arnaldo Ribeiro e Tirone, hein? Ave Maria, eu vou assistir.
Não, tá tranquilo, vamos lá. A gente leva de boa. É igual o cunhado, né? Todo mundo tem que aturar. Vamos embora. Olha aqui. Espero que o Palmeiras faça um bom jogo e tô curioso para ver como que ele vai escalar o time, entendeu? Se vai com o Luiz Guilherme ou com o Veiga. Só isso. Bom jogo para nós, né?
É isso. Greginho, suas considerações finais com o comentário do Donato aqui, ó. 5 dias de intervalo entre os jogos. Descansou o time. Aliás, teve um dia a mais de folga que o adversário. Espero que jogue para ganhar, não apenas para travar.
Perfeito, é isso.
Bom recado, gostei.
Bom recado mesmo, vamos para cima, os jogadores puderam ter um sabadão, né? Às vezes tomaram um negocinho, domingão aproveitaram a família, tudo bem que treinaram também, mas é isso, queremos ver um bom jogo hoje, queremos 3 pontos lá dentro do Morumbis, vamos acreditar, vamos apoiar até o final, independente do primeiro tempo ser amargo, o que importa é sair com os 3 pontos, e vamos colaborar aí para manter o Allianz Parque lotado sempre, né? Então, compre seu ingressinho aí de quinta-feira, se der. Dá uma olhadinha lá na agenda, faz um jeitinho para ir, que quinta-feira também tem Copa do Brasil. Apesar de não ser o principal campeonato do ano, né? Hoje eu ponho o Brasileiro, a Libertadores na frente, mas brigamos por todos, então avante por mais. Boa semana para todo mundo aí e avante
para lá. Vamos para cima dessa Copa do Brasil, é isso, galera. Quinta-feira à tarde, pré-jogo do Palmeiras, estamos soltando pó de porco de número 135, cara, 135 convidados já na nossa história, um ex-jogador do Palmeiras, que ó, o único spoiler que eu vou dar, ele era atacante e enfrentou recentemente o Palmeiras de Abel Ferreira, hoje ele é técnico de futebol, recentemente enfrentou o Palmeiras de Abel Ferreira.
E vestiu a 10, hein?
Foi um programa gravado, então muito legal, a gente já gravou com ele, foi um bate-papo muito bacana. Opiniões bem legais do momento atual e também da sua época de Palmeiras. Então, fiquem ligados que nosso trabalho não para. E semana que vem tem mais um Pó de Porco ao vivaço para vocês.
Quarta-feira tem Bom Dia Porcado também.
Que horas que vai ser sua live hoje? É horário diferente por causa do jogo, né?
Hoje o pré-jogo 6:30, né? E o pós-jogo lá, junto com a turma do nosso palestra, quando acabar o jogo.
Bom, então é isso. Sigam. O Paulo Massini, ele tá trabalhando mais que Mauro Betting, cara. Meu Deus do céu, tá no Pó de Porco.
Assim que é bom, não pode reclamar, né, Massa?
Tá no Band Esportes. Meu Deus do céu, o homem tá trabalhando mais do que...
A motivação tá lá em cima.
Em breve teremos novidades, mas depois eu conto. Até mais.
Muito bom.
Não para. Beijo, lindos. Boa semana pra nós e que vem a vitória hoje.